A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Filmes e livros de espionagem trazem um universo de aventura e imaginação. Logo nos lembramos de espiões, glamour, luxo, sedução, perigos e por aí vai. Mas você sabe exatamente o que faz a atividade de inteligência de Estado? Esse é o ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Eu sou a Luciana Marques e vou apresentar o programa de hoje. Nesse episódio da BIMcast, vamos conhecer a atuação da agência nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estão aqui comigo o Vitor Lares, superintendente da ABIM em Minas Gerais, e o Roberto Costa, superintendente no Rio de Janeiro. Bem-vindos ao nosso programa. Bom, para começar, eu queria saber mais de vocês quais são os temas aí de acompanhamento de inteligência pelas superintendências estaduais. Isso muda muito de um estado para outro, Vitor?
Luciana, obrigado pelo convite. Bom, a atividade das superintendências da ABIM, ela tem basicamente dois focos nos estados. Primeiro, a gente trabalha naqueles grandes temas nacionais, no qual a gente precisa de uma cobertura em todos os estados, né? Esses temas vão ser muito variados, eles vão desde o acompanhamento, por exemplo, do extremismo, dos ataques às escolas, também a questão das infraestruturas críticas que existem no país como um todo, mas a superintendência, ela também tem a sua especificidade, que são aqueles temas que são moderadamente circunscritos ao Estado, mas que tem uma importância estratégica de nível nacional. E aí a gente pode dar inúmeros exemplos, né, como questões de infraestrutura específica nuclear, de mineração, de telecomunicações, de geração de energia, por exemplo, só para ficar nesse aspecto, que existem de maneira diversificada dependendo do Estado. Isso de maneira ampla, né?
Em Minas Gerais, a questão da mineração, inclusive tiveram tragédias recentes, né, envolvendo mineração, é um tema relevante para o Estado.
É uma especificidade de Minas Gerais, o tema da mineração e que traz consigo a questão das barragens, né? Como fora a barragem de Brumadinho e de Mariana, que são os acidentes mais recentes que causaram uma grande comoção aqui. É um tema interessante que, embora não seja exclusivo de Minas, como estado minerador, ele tem vários aspectos estratégicos. Ele tanto dialoga com a questão ambiental, dos desastres ambientais, com a questão social, que são os atingidos por essa barragem, e que isso gera uma série de consequências em termos de política pública, como ele também dialoga com a própria questão infraestrutural do Estado, na medida em que, por exemplo, muitos dos minerais que são extraídos em Minas são estratégicos, inclusive para o desenvolvimento de tecnologias ou para o setor econômico, né, para a questão da balança comercial brasileira. Então, assim, esse é um exemplo muito bom da especificidade que o trabalho de uma superintendência pode acompanhar estrategicamente e que tem relevância nacional.
É, no caso, Roberto, do Rio de Janeiro, a questão nuclear é bem relevante.
Luciana, parabéns para essa iniciativa. Eu acho que é muito importante desmistificar junto à sociedade a atividade de inteligência. E com relação ao Rio, a questão nuclear é muito importante, porque a vocação do Rio, como todas as superintendências da BIM, são essas infraestruturas críticas. E a questão nuclear, nós temos dois equipamentos nucleares no estado do Rio de Janeiro, a usina nuclear em Angra e a fábrica de combustíveis em Resende. Então, nós fazemos parte dessa rede de proteção, assessorando, produzindo conhecimentos para essas importantes infraestruturas críticas do estado brasileiro.
Também existem questões que envolvem várias superintendências estaduais, aí, temas em comum, por exemplo, criminalidade organizada. O que dá para atuar em conjunto?
Sim, as superintendências estaduais, elas atuam de maneira bastante integrada no conjunto da ABIM, porque nós estamos localizados em todas as unidades da federação e ainda temos duas subunidades, né, específicas em Tabatinga e Foz do Iguaçu, que compõem uma rede onde a gente consegue atuar conjuntamente em vários aspectos. Um dos aspectos interessantes dessa atuação conjunta, ela se dá naqueles aspectos regionais. Por exemplo, na região sudeste, que eu e o Roberto trabalhamos, a gente tem questões relacionadas à expansão dos grupos criminosos que atuam no Brasil, que extrapolam as divisões.
Queria aproveitar a oportunidade, Luciana e Vitor, para desmistificar também essa questão da criminalidade. A sociedade não sabe, a gente não tem poder de polícia, nós trabalhamos fazendo conhecimento, assessorando o processo decisório. Muita gente confunde a Agência Brasileira de Inteligência como órgão policial, a nossa atividade de assessoramento. Nós produzimos conhecimentos do ponto de vista estratégico. E o que o Vitor falou é muito importante dessa articulação. nós alimentamos o processo decisório, mas também fazemos articulação com as forças policiais, com as inteligências das forças policiais, que fazem a inteligência mais tática, o conhecimento tático. Nossa atuação é estratégica, de integração, de articulação com as forças policiais.
E dessa forma a gente consegue, de alguma maneira, contribuir para o combate efetivo que as forças policiais dão à criminalidade organizada, enquanto a gente atua dessa maneira estratégica, como o Roberto colocou. Além disso, nós temos outras possibilidades interessantes de atuação conjunta em temas circulantes, como, por exemplo, migração, redes de imigração ilegal, tanto as que chegam no Brasil quanto as que saem do Brasil. Elas passam por diversas unidades da federação e, muitas vezes, a partir do SISBIN local, que cabe às superintendências agir na coordenação do SISBIN, assim como o novo decreto deu à BIM novamente essa incumbência muito clara, de ajudar, inclusive, os órgãos estaduais a compreenderem esse fenômeno que extrapola a divisa estadual e que, muitas vezes, eles não têm, embora as forças policiais tenham, nem todas as áreas dos governos estaduais são articuladas ou estão organizadas para lidar com esse tipo de fenômeno. Então, a gente também consegue prestar uma assessoria nesse sentido.
E o SISBIN é o Sistema Brasileiro de Inteligência, né, que foi reestruturado recentemente, em 2023. E abordando esse assunto, o que mudou, né, em relação ao SISBIN que tinha com essa nova reestruturação? As superintendências agora têm mais autonomia? Existe uma colaboração local? Agora também os estados podem participar do SISBIN de forma oficial, né, as unidades federativas? O que mudou?
A integração está cada vez melhor. É importante também só falar, voltando no assunto anterior, que a gente tem articulação também em vários outros temas. No SISBIN não é só a questão de segurança pública, também tem a questão migratória, como o Vitor falou, mas a questão do meio ambiente, que hoje é muito caro, hoje a transição climática, as mudanças climáticas, então a gente também tem uma articulação com os órgãos de meio ambiente que estão no SISBIN. E na questão local, a superintendência estadual da BIM tem uma facilidade muito boa com esse decreto de articulação, tanto em nível estadual como até municipal. A articulação está muito mais fácil hoje.
Isso, com o novo decreto do SISBIN, que passou a permitir a entrada de entes federados, né, que são exatamente os entes estaduais e municipais para compor formalmente, de maneira clara, o sistema de inteligência, isso nos deu uma oportunidade muito mais direta de trabalhar com esses órgãos na construção de planos de trabalho, de cooperação mútua, para que a gente possa não só colaborar com a formação desses órgãos, que é um papel que cabe à BIM, que é o papel de elaborar a doutrina, difundir a doutrina de inteligência, como também de receber desses órgãos de maneira transparente, clara e oficial as informações que são importantes para que a gente construa esses cenários. Então, se a gente já atuava com uma grande comunidade de inteligência junto aos estados e aos municípios, com a participação oficial deles no sistema, agora nós temos todas as condições de estabelecer um plano de trabalho amplo que permita ao Sistema Brasileiro de Inteligência realmente atuar de uma maneira mais completa em benefício do assessoramento que beneficia toda a sociedade, porque ele vai, como o Roberto falou, desde as questões de segurança a questões estratégicas, como segurança energética, transição energética, economia, estruturas críticas, né? Então, fica bem abrangente. Os órgãos do SISBIN agora podem contar com a BIM como central para facilitar todo o trabalho de interlocução e de intercâmbio de informações de inteligência no âmbito do Estado.
Exatamente. De acordo com a lei, a BIM é o órgão central do SISBIN, mas o que significa, Roberto, ser esse órgão central? Qual que é o papel da BIM aqui no âmbito de um Estado?
O papel da BIM é muito importante para coordenar e articular os diferentes agências de inteligência das mais diversas atividades. Não só como a gente está sempre batendo aqui na parte de meio ambiente, segurança pública, fiscalização, transportes, energia. Então é muito importante. A gente coordena e facilita a integração entre todos. A gente consegue reunir informações de um parceiro para que chegue mais rapidamente no outro parceiro. E façamos reuniões, coordenemos reuniões para facilitar essa integração entre as entidades, entre os órgãos.
Em relação à produção de relatórios de inteligência, né? Que relatório de inteligência é um produto aí da Agência Brasileira de Inteligência para os decisores, né? Para as autoridades. As superintendências também têm esse papel de produção de relatórios de inteligência?
Sim. E não, vou explicar por quê. Na verdade, as superintendências, como nós atuamos na ponta da estrutura da agência, fazendo assim, digamos, o trabalho mais tático dentro desse assessoramento estratégico, que é esse trabalho de coletar informações, articular os parceiros, facilitar o diálogo e o intercâmbio de informações, nós normalmente, de maneira mais geral, a gente informa e assessora por relatórios internos que vão para os departamentos técnicos especializados da agência e ali são convertidos num documento mais robusto, mais consistente, que a gente diria um documento mais estratégico mesmo, porque inclusive ele precisa ser integrado com informações que vêm de outras superintendências, de outras fontes de informação, de outros setores do governo. E esse relatório que sai de Brasília, esse relatório de inteligência que sai das unidades centrais da BIM, normalmente é o que vai para o assessoramento dos decisores em nível estratégico. No entanto, eventualmente há necessidade de fazer esse mesmo tipo de assessoramento para um parceiro de nível estadual, né? Seja um órgão de segurança pública, um órgão ambiental de fiscalização, uma empresa pública que, por alguma razão, necessite ter acesso a esse conhecimento. Então, nós temos essa autonomia de ir mediante autorização das unidades técnicas em Brasília que fazem esse controle, inclusive da qualidade do documento, da fidedignidade, né, e da possibilidade, da capacidade que aquele documento tem de realmente ser útil e de assessorar, nós podemos encaminhar para os parceiros locais também. Claro, isso tudo há uma cadeia de autorizações para que a gente possa fazê-lo. Importante a gente dizer, Luciana, que não existe mais inteligência apócrifa. A inteligência de Estado brasileira, ela é a inteligência feita com rastreabilidade, com fidedignidade, com capacidade de auditoria e transparência. Está tudo estabelecido nos diplomas legais e o novo SISBIM, esse decreto do novo SISBIM, veio inclusive para reforçar esse aspecto de legitimidade dentro do Estado democrático que a gente vive.
Isso é importante, Vitor, que você está falando, porque nós também fazemos documentos preparatórios, aqueles que vão para Brasília para os departamentos finalísticos, que vão ser avaliados. A gente faz a coleta e reunião, essa primeira análise, que vão ser preparados em Brasília para um documento para assessoramento do mais alto nível do governo federal. Mas no nível de Estado, também nós fazemos esse assessoramento local. E aí nós fazemos essa questão já, a coleta, a reunião e a análise e a produção desse documento final.
Nós vamos ter aí as eleições municipais, né, de 2024. De que forma as superintendências estaduais contribuem para o processo eleitoral?
Aqui em Minas Gerais, a superintendência da ABIN, que atua aqui, faz parte do Gabinete Integrado de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral. Já há muitos anos a gente já atuou com análise de risco das eleições e atualmente a gente compõe a força-tarefa deles para o acompanhamento das eleições, como parte inclusive de um desses grandes projetos nacionais que envolve a agência como um todo. As iniciativas aqui em Minas Gerais, tem 853 municípios. É o maior número de municípios, então você multiplica isso pelo esforço que o Tribunal Regional aqui tem que fazer e aí você tem uma dimensão do tamanho do assessoramento ou da preocupação que a gente tem que ter em garantir que esse processo funcione da melhor maneira possível.
No Rio a gente também tem assessorado o TRE Rio de Janeiro, mas de uma maneira da parte de inteligência, apoiando também a CECINT, a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, e junto ao TRE, principalmente da questão da segurança para o dia das eleições. A gente até apoiou fazendo algum assessoramento para o TRE, porque houve uma mudança de urnas eletrônicas, porque várias sessões eleitorais no estado do Rio de Janeiro estavam em áreas de risco. E nós fizemos assessoramento para tentar mudar as urnas eletrônicas, as zonas eleitorais, para zonas mais seguras, para que a população possa votar com muito mais segurança.
É a garantia ali de que a pessoa vai poder votar com tranquilidade no dia da eleição. A ABIN tem esse papel ali desse assessoramento prévio para que tenha essa garantia do voto.
Garantir a democracia, né?
Para isso que nós estamos aqui, para contribuir da melhor maneira possível para que a gente cresça como país e que, sobretudo, que a gente consiga entender que a inteligência estratégica de Estado ela vai muito além daquele senso comum. A gente atua em diversas áreas, assessora diversos órgãos, tudo em benefício da sociedade brasileira.
O ABINcast fica por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. E para você, ouvinte, ficar sempre por dentro das novidades da inteligência brasileira, siga nosso perfil no Instagram, @abin_oficial. Até a próxima.
ABINcast, o podcast da ABIN.